limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Renascença, emissora católica portuguesa. Renascença, muito boa tarde. São 5 horas 4 nos Açores. Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vamos conhecer os títulos desta edição das 5 na Renascença. Miguel Coelho.
Marcelo Rebelo de Sousa diz que basta contabilizar as despesas de outra forma para Portugal cumprir os 2% de gastos em defesa. Segundo troféu da Liga das Nações, já mora na cidade do futebol.
Segunda-feira com 33 graus em Évora, 32 em Castelo Branco, Porto 29, Lisboa 26, Funchal com 21. O País e o Mundo, edição das 5 na Renascença. Miguel Coelho.
O primeiro-ministro afirma que Portugal lidera pelo exemplo na área dos oceanos, sublinhando a aposta nas áreas marítimas protegidas, sobretudo nos Açores. Na intervenção no plenário da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, na cidade francesa de Nice, Luís Montenegro explicou que Portugal compensa financeiramente os pescadores afetados pelas proibições e defendeu a moratória à mineração em mar profundo e a ratificação do chamado Tratado do Alto Mar.
Em primeiro lugar, ratificamos o acordo BBNJ e estamos empenhados na sua rápida entrada em vigor. Em segundo lugar, no âmbito da meta 30 por 30, avançamos com a criação da maior rede de áreas marinhas protegidas do Atlântico Norte, através do programa Blue Açores. Campanhas oceanográficas para apoiar o estabelecimento de novas zonas de conservação e também através de mecanismos de compensação financeira para os pescadores afetados pela proibição da atividade pescatória nas zonas protegidas. Por outro lado, instituímos uma moratória à mineração em mar profundo até 2050. Para evitar os erros do passado, é preciso mais ciência, mais conhecimento, mais segurança antes de avançar.
A intervenção de Montenegro há pouco na Conferência da ONU sobre os Oceanos em Nice, iniciativa que sucede à Cimeira de 2022, que decorreu em Lisboa. E Marcelo Rebelo de Sousa concorda com o primeiro-ministro, diz que não será necessário um orçamento retificativo por causa dos gastos com o setor da defesa. Questionado esta tarde sobre se será necessário rever o orçamento do Estado para o cumprimento da meta de 2% do produto interno bruto em defesa, Marcelo afirmou que basta o país contabilizar os gastos nesta área de outra forma para conseguir atingir esse valor.
Somos penalizados, prejudicados, porque ao fazer as contas não fazemos da forma como outros fazem. Chegam aos 2% por arredondamentos sucessivos, considerando o que também tem utilização militar, além de ter outras utilizações. Ora, isto não precisa de orçamento ratificativo. Mesmo aumentos, por exemplo, no Estatuto das Forças Armadas, tem cabimento na elasticidade do orçamento que foi aprovado. Portanto, no fundo, não é o Primeiro-Ministro não querer o orçamento ratificativo, é que verdadeiramente para chegar aos 2% não é...
Não é preciso gastar mais dinheiro, é um efeito estatístico.
Não, não. Não, não é só gastar dinheiro. Aquilo que se gasta ou cabe no orçamento ou já se gasta com outros nomes.
Presidente da República, esta tarde aos jornalistas na cidade de Algarvia de Lagos, durante uma visita à exposição militar que ali decorre no âmbito das comemorações do 10 de junho. É o número mensal mais baixo dos últimos quase 3 anos e meio. Em julho, aposentam-se 147 professores, um valor que tem estado em queda desde março. A justificação poderá estar no suplemento de 750 euros mensais que os docentes em condições de se aposentarem recebem se continuarem a dar aulas. É uma medida que entrou em vigor este ano letivo pela mão do ministro Fernando Alexandre para combater a falta de professores nas escolas. Ainda assim, nos primeiros 7 meses deste ano, aposentam-se 1.800 docentes, são menos 150 do que em igual período do ano passado. No setor da saúde, mais de 2.500 episódios de violência contra profissionais do SNS foram reportados em 2024, uma subida de 9% em relação ao ano anterior. Os dados são da Direção Executiva do SNS, que indica que a maioria destes casos, mais de 1.700, foram de violência psicológica, enquanto a violência física registou perto de 600 episódios. Situações que levaram o SNS a reforçar medidas de prevenção da violência sobre os profissionais de saúde, que são incentivados a reportar as ocorrências numa plataforma plataforma própria, entretanto criada para o efeito. Mais 79 pessoas vão ter acesso a medicamentos durante um ano. É o resultado da campanha Dê Troco a Quem Precisa, da Associação Dignitude, durante a qual qualquer pessoa podia doar o troco das compras numa das 500 farmácias aderentes. À Renascença, a diretora executiva da Associação, Maria João Toscano, revela que mais de metade dos beneficiários são pessoas em idade ativa.
O programa ABEM dá apoio a famílias e, portanto, agrega todas as idades, mas nós sabemos que, maioritariamente, cerca de 64% a 66% dos nossos beneficiários são pessoas em idade ativa, ou seja, entre os 18 e os 64 anos. Com esta campanha, nós garantimos que mais de 79 pessoas podem aceder aos medicamentos de forma regular durante um ano.
No total, o programa ABEM apoia cerca de 4 mil pessoas na compra dos medicamentos.
E também a marcar esta tarde o regresso a Portugal dos novos campeões da Liga das Nações. A seleção chegou a Lisboa em festa, Miguel, pouco depois da 1 da tarde.
Sim, com centenas de adeptos a aguardar a chegada da seleção no exterior do aeroporto, fizeram questão de ir vitoriar a equipa que ontem bateu Espanha na final de Munique e não arredaram pé enquanto não viram os jogadores e a taça.
O calor intenso não fez esmorecer a vontade de dar as boas-vindas aos heróis. Centenas esperaram no aeroporto, os vencedores da Liga das Nações, portugueses de todas as idades e, claro, turistas em trânsito. A camisola mais presente era a de sempre, Cristiano Ronaldo. O capitão não seguiu com a comitiva que veio de Munique, mas pouco importa.
Óbvio que o Ronaldo acaba sempre por ser um destaque e um ponto de interesse, mas vim para ver os jogadores a chegar e a taça vem. Portanto, é o que mais importa.
Diogo veio do Montijo, fez questão e contou com a boa vontade da mãe, Marília.
Vi arrastada, vim. Quer dizer, não foi bem. A mãe gosta de vir. E ele, olha que tal se... E eu, ok, bora.
Foram dos primeiros a chegar e contavam ter vista privilegiada para os jogadores. O autocarro da seleção estragou os planos a muitos ao atravessar-se à frente de boa parte do cordão formado pela PSP. Alguns apuparam o motorista que ainda tentou agradar a outros tantos com uma ou outra manobra. Mas a missão era clara e a vontade inabalável, e nem pediam muito.
Não conseguindo colocar clubismos à parte, seria sem dúvida aos jogadores do Sporting, portanto Pedro Gonçalves, Trincão, Gonçalo Inácio, Rui Silva.
No final foram Bernardo Silva e Bruno Fernandes a mostrarem o troféu aos que ali estavam. E depois do final, os que resistiram foram brindados pela boa vontade de João Palhinha que, para além de aceder aos desejos dos adeptos que ficaram, ainda teve tempo para uma fotografia com os polícias que asseguraram que tudo correu com a tranquilidade possível.
A reportagem de João Filipe Cruz com os adeptos que foram esperar a seleção. Equipa e taça arrumaram depois à cidade do futebol, onde o presidente da federação garantiu que os triunfos são para continuar e deixou um elogio especial ao selecionador.
Permitam-me dizer, individualizar esta vitória e agradecia, gostava de ter uma salva de palmas muito forte a uma pessoa a quem nós devemos dedicar esta vitória, ao Mr. Martínez. Se me permitem, mesmo para finalizar, se evoquei o profissionalismo de toda esta gente, desses extraordinários profissionais que hoje a Federação Portuguesa de Futebol hoje tem, chegámos há muito pouco tempo, mas há uma coisa que eu gostaria de dizer aos portugueses. Nós vamos manter este registro. Habituem-se. Habituem-se, porque nós vamos continuar a ganhar.
A garantia de Pedro Proença quanto ao segundo troféu da Liga das Nações, conquistado ontem por Portugal, já se encontra exposto, Paulo, na cidade do futebol.
E está aberto ao público, certamente, verdade?
Não está propriamente aberto ao público, mas haverá ocasiões em que lá aparecer. Poderemos ir ver não só este troféu.
Porque mas... estão ansiosos também.
Sim, mas também, claro, estão ao lado dos outros.
Exatamente, são muitos.
Incluindo a ambicionada taça de campeão europeu conquistada em 2016.
Já é uma bonita coleção. Sem dúvida. Miguel Coelho com a edição das 5 na Renascença. Vamos já espreitar o trânsito e depois Janet Jackson e os Chicago.
Se é dos destemidos que são pesos em vez de velas no ginásio, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Não sei se me engano, acho que a Daniel, boa tarde desde já, mas a ver pela manhã que foi, a tarde também está calma, ou nem por isso?
Está calminha, pode-se dizer. Apenas aqui um problema na A23, sentido sul-norte, o trânsito está cortado em Menespera. desvio antes de Belmonte, reentrando depois em Guarda Sul, isto devido a um despiste de um pesado. VCI em direção à Rábida, paragens entre o Mercado e as Antas, há três quando demora no final para a VCI. Na segunda circular em Lisboa, em direção a Sacavém, há demora entre as Torres Lua Radar, ponto 25 de Abril para Almada, o trânsito começa a parar a partir do Aqueduto. Boa viagem.
Até já, Oscar. E pode não acreditar, mas amanhã vai chover e parece que bem, mais pelo norte e centro. Cuidado também com o granizo e também trovoadas. Madeira e Açores com o sol à espreita, mas o dia vai estar quentinho. Évora e Beja vão chegar aos 35 graus, Braga, Vila Real, Castelo Branco e Bragança 33, com 32 Coimbra e Porto Alegre, Santarém vai chegar aos 31, com 30 Leiria e Viseu, abaixo dos 30 Porto e Faro 29, Lisboa, Setúbal e Viana do Castelo 26, Funchal 24, Ponta Delgada 22.
A melhor música para a sua tarde é com Paulo Fragoso, na Renascença.
Eu só espero estar a ser uma boa companhia para si nesta tarde de segunda-feira, quer seja um dia normal de trabalho, se provavelmente já a finalizá-lo, ou já de regresso a casa, ou falta só um bocadinho assim, ou se for já de miniférias, não é? Ou de fim de semana XXL, não importa. Seja qual for o seu caso, que esteja bem e sempre com a Renascença, comigo aqui à tarde, eu sou o Paulo Fragoso. 9 de junho é dia do Pato Donald, é uma das figuras da Disney, o que eu gosto de ouvir, o Pato Donald. Porquê é que hoje é o dia do Pato Donald? Porque foi a 9 de junho de 1930. Que apareceu pela primeira vez num desenho animado da Disney. Pois é. E já agora, consegue imitar o Pato Donald? Aquela voz característica do Pato Donald? Prove-me isso mesmo. 962-007-500. Diga-me boa tarde, Paulo Fragoso, com a voz do Pato Donald. Vou ficar ansiosamente à espera.
We'll be right back. Renascença. Viana do Castelo, Caminha, Ponta de Lima. 100.0, 101.1.
Está com a Renascença, que está muitíssimo bem, até porque já aí vem o Daniel Leitão, seja o que Deus quiser.
Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você.
Caro Daniel, boa tarde, depois do fim de semana e depois de 3 dias intensos,
é
na
verdade,
passada semana, não é?
É verdade,
com o 3 por todos, cá estamos de volta.
É verdade, já tinha saudades disto, não é?
Sim, aqui no estúdio.
Não, parecendo não, sim. Está mais fresco, sabes?
Ah, pois, por
e
isso.
E nós às vezes esquecemos tudo o calor que faz aqui, mas naquela emissão especial estava bastante mais calor.
Exatamente.
Então, depois de 3 dias, como o Paulo disse, uma emissão muito especial, a emissão do 3 por todos, seja o que Deus quiser, está de regresso. E que melhor forma de regressar do que com uma notícia bombástica. Não é uma novidade fresquinha, foi anunciada há precisamente uma semana, mas sinto que não teve o impacto que devia. É que a Diana Chaves e o João Baião receberam no programa Casa Feliz um convidado muito especial com o intuito de fazer um comunicado, um anúncio à nação.
Sim.
Queres tentar adivinhar quem é que era o tal convidado especial, Paulo?
Não sei, o Bruno Carvalho, o Melão...
O Melão, pode ser, está na época dele,
José Maria.
Está na época dele, o Melão. Vamos ver se acertaste.
O João vai fazer o teste.
Vamos dar a palavra a Domingos.
Falhaste. Era nada mais, nada menos do que Domingos José, o carismático, mas também polémico concorrente da mais recente edição do programa Casados à Primeira Vista. Será que foi anunciar que reatou a sua relação com Isa, a mulher com quem se casou no programa? Ou será que foi anunciar que está numa nova relação? Não sei o que seja, mas pelo comportamento do João Baião deve ser algo mesmo muito importante. Este anúncio começa a parecer um tanto ou quanto solene e tudo, não é? Há ali um pré-aquecimento com o João Baião e tudo, pronto, enfim. Vamos lá então saber que anúncio é este.
Eu apenas peço o seguinte, à mínima situação que eu faça assim, ali as minhas queridas que estão ali batem umas palmazinhas, está bem? Só para fazer um treino, ora vamos então começar.
Muito bem. Muito bem.
O Domingos é que se acaba de andar nisto. Antes de fazer o tão esperado anúncio, decidiu fazer um pequeno aquecimento e ensaiou as queridas, que é como quem diz, a plateia deste programa. Estava ali um autêntico Betão. Aquele animador está nos programas da SIC.
Está sempre para aplaudir.
Exatamente. O Domingos faz o sinal e elas batem palmas. Mas o que é que será que o Domingos tem para anunciar que até é merecedor de aplausos?
Eu trouxe aqui uma notazinha.
Ah, então é para ti.
Eu trouxe aqui uma notazinha. Porque eu realmente sou candidato a um partido que não posso neste momento anunciar por derivado às públicas que a direção do partido disse-me que ainda não posso anunciar, provavelmente só a partir de quinta-feira.
Como? Então o Domingos é candidato a um partido? Então mas ele ainda há umas semanas estava a casar com uma desconhecida e agora está-se a candidatar à liderança de um partido? E que partido será esse? Só me ocorrem duas possibilidades, não é? Ou é o Partido Socialista ou a Iniciativa Liberal.
Exato.
Assim, de repente, são os únicos que me ocorrem que estão sem um líder. Mas isto não é ir com demasiada cedo ao pote, ou Domingos? Assumir assim a liderança de um partido? Então, e já agora, para que anunciar a candidatura na segunda-feira passada se depois só se pode revelar qual é o partido na quinta-feira? Hã? Que o Domingos era precoce, já nós sabíamos. É que no programa que ele participou, ainda mal tinha casado, já estava separado. Agora aqui, quer dizer, não podia esperar mais uns dias. Assim sendo, há mais alguma coisa que possa revelar, Domingos?
E sou realmente candidato às autárquicas da cidade do Porto. É verdade.
Parece mentira, mas ele diz que é verdade. A confusão que para aqui vai. O Domingos diz que é candidato a um partido, mas agora já diz que é candidato às autárquicas do Porto. Quando pensávamos que já nada de surpreendente poderia acontecer em Portugal, hein? No meio disto tudo, a única coisa sensata neste momento foi a reação de Diana Chaves, que se ouviu lá ao fundo. Ai! Como quem diz, meu Deus.
O que é que vai acontecer?
Ao que chegámos. A candidatura do Domingos é tão sólida que depois deste anúncio ele já veio dizer que ainda não sabe se vai candidatar à Câmara Municipal do Porto, ou à Junta Freguesia de Ramalho.
Ah,
ou uma ou outra. É parecido.
Sim,
é parecido. Mais coisa,
sim,
menos coisa.
Coisa.
É uma coisa mais 10, 15 pessoas em cada sítio. Mas pronto. E entretanto, também já descobri que já passou quinta-feira, não é? Ainda não foi oficialmente comunicado, mas à partida diz-se por aí que ele vai ser candidato pelo Partido Nova Direita. Onde está também agora a Aníbal Pinto, que andou a distribuir dinheiro com um drone.
Exatamente, tal e qual.
Mas pronto. Isto parece-me tão descabido como o agradecimento que ele fez de seguida.
Por tal motivo, agradeço a todos vós estarem aqui presentes.
Ó Domingos, vamos lá ver uma coisa, homem. As pessoas que estavam presentes neste momento não estão aí nem por ti nem pelo anúncio. Elas estão aí simplesmente porque queriam assistir ao vivo ao programa da SIC, não é? Algumas delas até são pagas. Deu-se o caso de tu seres um dos convidados. E não confundir o programa Casa Feliz com o programa eleitoral do Domingos.
Poderia anunciar mais alguns assuntos que estão aqui neste papel que eu fiz até de madrugada. Eram 3 da manhã que estava aqui a pôr-me.
Ah pá, eu gostava.
Ana pá. O Domingos ainda nem sequer foi eleito, aliás, nem sabe sequer a candidatura que se vai candidatar, né? Se a Câmara, se a Junta Freguesia, e já está a mostrar obra feita, a trabalhar no seu programa eleitoral até às 3 da manhã. Bravo, Domingos, bravo. Será que o Domingos partilhou contigo o seu programa eleitoral elaborado de madrugada?
Estão 10 pontos, mas eu não quero anunciar isto tudo porque era fastidioso. Era fastidioso estarmos aqui a ouvir-me perante estes 10. Mas é dentro de...
Estava a ir tão bem o Domingos a trabalhar em ideias para o seu programa eleitoral até às 3 da manhã e agora já está com preguiça de enumerar os tais 10 pontos, Domingos. Assim as pessoas vão pensar que é só mais um daqueles políticos que faz promessas, Domingos, não é? Aliás, nem chega a fazer promessas, porque ele não diz quais é que são. Já não digo que revela os tais 10 pontos, mas um ou outro. Pode ser, Domingos, vá lá.
Combater o tráfico de droga na cidade do Porto.
Olha, combate ao tráfico de droga é uma medida importante, sim, sem dúvida, mas meio que é batota, não é? É, esta é aquela promessa eleitoral básica e essencial que todos fazem. É comprometer saneamento básico para todos, não é? Tipo, quer dizer, para uma ideia destas não precisava ter estado acordado até às 3 da manhã. Também não era preciso tanto. O mais provável, agora se calhar aqui passou-se o seguinte, que é o mais provável é que ele tinha ido a uma danceria, como ele dizia no programa que gostava de ir, chegou a casa às 10 para as 3 da manhã e apontou aquilo que veio à cabeça. Não é? E assim, olha, droga, vou meter aqui droga. Assim já acredito. Mas e que mais, Domingos?
É fazer uma taxa turística mais elevada para dar àqueles que mais necessitam.
Não sei se percebem a ideia, Domingos. Aumentar a taxa turística, certo. Agora, para ajudar quem? Os que mais necessitam porque vivem no Porto e têm menos possibilidades, ou para ajudar os turistas que têm menos dinheiro para passear no Porto? Fica confuso. Aos preços a que está tudo no nosso país, eu devo ficar no ar, não é? Uma pessoa já não sabe. Mas vamos a outra.
Diminuirmos a taxa dos sem-abrigos?
Portanto, primeiro a taxa turística a subir, agora a taxa dos sem-abrigos a descer. Eu nem sabia que havia uma taxa para pessoas em situação de sem-abrigo no Porto. Estas pessoas nem têm um teto, não é? E têm que pagar uma taxa, não é? Não devido às intenções do Domingos, mas que ele não se consegue expressar muito bem, lá isso não consegue. Se calhar ele queria dizer que pretende reduzir o número de pessoas nessa situação. Uhum. Não a taxa.
Tem
não
boas
uma...
intenções.
Não? Ele tem boas intenções, não sabe, não é? Porque não há uma taxa para os sem-abrigo, não é? Quanto muito a percentagem da população que vive na rua. Era isso que ele queria dizer, não era Domingos. Vá. E que mais, né?
Uma maior segurança policial em locais referenciados onde está a droga, roubos e violência.
Por outras palavras, né? Mais policiamento nos locais com maiores problemas com droga, roubos e violência. Que é uma coisa também na Cabo do Porto, é a violência. Certo, mas é mais uma daquelas promessas normais em altura de eleições. Quem é que não promete isto? Toda a gente. Continuo sem perceber para quê? Porquê que para fazer isto o Domingos esteve acordado até às 3 da manhã? Mas há uma coisa, Domingos, assim uma coisa. Vá, agora uma assim daquelas assim disruptiva e inovadora.
E por aí fora, não quero anunciar os pontos todos, porque senão ficava aqui o programa todo. Eu monopolizava aqui o programa do João Baião e da Diana Chaves.
E por aí fora. Afinal, não há mais. Até porque se tivesse que ter mais, o homem tinha que ter ido para os estudos da SIC com uma direta no lombo, não é? E convinha ele estar fresco e apresentar a televisão, não é? O que seria a sua imagem se ele tivesse uma direta aí em cima? Imaginem, é que se ele fosse direta, por exemplo, e é muito pior, porque se ele a deitar-se às 3 da manhã, ele já diz manipulizava em vez de monopolizava, imagina como é que ele chegava lá, o discurso dele como é que não era. Mas pronto. Neste dia, para além do Domingos, o João Baião e a Diana Chaves também receberam outras convidadas do seu programa. Alguém que conhecemos muito bem, Paulo.
Vamos ver.
A verdade é que foi só saber que estava cá hoje, Domingos,
claro,
com a apresentação da sua candidatura às eleições autárquicas, que até às 3 da manhã a Inês, a Joana e a Ana quiseram vir cá. Sim.
Às 3 da manhã aqui da Renascença também lá foram. Em tom de brincadeira, João Baião diz que foram lá para ver o Domingos, e o mais engraçado é que o futuro candidato até achou normal. Ai sim, elas estão aí. Vieram para me ver, disse ele com um sorriso rasgado. Não, Domingos, elas foram lá para promover outras por todos, homem. Não podes acreditar em tudo o que te dizem, não é? Agora, este encontro tinha tanto de curioso como de inusitado. É que o Domingos já tinha sido visado em dois extremamente desagradáveis. E por isso ele tinha ali uma pergunta para fazer à Joana.
Uma pergunta que eu quero fazer à Joana, porque ela tem um bom sentido de humor e eu gosto, é o porquê de, antes de ir de férias, fez um podcast comigo. E depois, quando veio de férias, lembrou-se do Domingos.
Não, não, fazer não me lembrei, eu passei as férias todas a pensar no Domingos.
Oi? Como assim passou as férias todas a pensar no Domingos?
O que é que se passa aqui, Daniel?
Eu realmente, assim, eu tenho que ser completamente honesto contigo, Paulo. Ela realmente, de noite às vezes, falava a dormir e dizia Domingos, Domingos.
E não está estranho?
Não, eu pensava que se estava a referir ao dia da semana. Como ela trabalha muito, percebes? Pronto, pensei que estava a sonhar com os Domingos, porque é um fim de semana, ela podia descansar, está com a família. Afinal, estava a sonhar com o futuro presidente da Câmara. E agora que penso bem, ele disse que esteve a escrever as ideias para o seu programa eleitoral até às 3 da manhã. Se lá não há aqui coincidências, não é? Será que ele queria dizer que estava com uma das 3 da manhã? Então, mas eles já se conheciam. Andam-se a encontrar às escondidas, é isso? Enfim, bom, se lá ficamos por aqui, desculpem lá, é que eu tenho que ir correr para casa, porque tenho que pôr uns assuntos em pratos limpos. Por isso, até amanhã, ou melhor, até quarta, porque eu cheiro-me que a conversa que vou ter vai te levar o seu tempo.
Vai demorar, não é?
Vai demorar, enfim. Até lá, seja o que Deus quiser.
Seja o que Deus quiser, Daniel, então vai ficar disponível em rr.pt nas plataformas de podcast e pode ver no YouTube. Bom feriado, caro Daniel.
Muito bom feriado para ti também.
Obrigado.
Nada mais sobrou. O que te fazia falta não faz mais. Por mais que eu tente, não compreendo. Vou ver colchão quebrado nas minhas mãos. Oh, vou negar o peixão, mas isso não bastou. Pus esta ainda uma foto com toda a dor. Se ao menos tu deixasses toda a minha dor a refrescer. E só depois jogavas fora o amor que eu te dei. Minha boa colchão tudo já. Porque que ainda tenho amor por ti? Será que eu vou esquecer? Ou vai ser sempre assim? Vou ter que amar pela metade por causa de ti. Devolve que eu quero viver. Devolve mesmo assim. E mesmo machucado.
5h32 no relógio da Renascença. Um bom final de dia sempre com a sua rádio. Daqui a pouco, a explicadora.
A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença. Música para sentir. Informação para decidir.
As saudades que eu já tinha de grelhar uma carninha ao almoço e ao jantar.
No verão tudo sabe melhor. E um cupom de 15% de desconto em toda a loja é ainda melhor. Continente. É de toda a gente. O saldo acumulado só poderá ser utilizado até 22 de junho. Saiba mais em continente.pt.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Douro and Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Mena e Joana Almeirante. E muito mais. Douro and Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola.
Gás ou eletricidade?
Os dois. E ainda 60 euros de oferta.
Que exagero.
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulte as condições em iberdrola.pt.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. São 60 mil e 6 euros. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.com.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon.
É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Na ilha onde vikings e dragões são inimigos, algo vai acontecer.
Estes monstros são uma ameaça para as nossas terras.
Em junho, uma amizade invulgar pode mudar o mundo.
Se calhar eles não são assim tão maus como julgamos.
Como treinar o teu dragão?
Caso tenha esquecido, a guerra dos nossos pais está prestes a tornar-se nossa. Decide de que lado ficas.
Como treinar o teu dragão? 12 de junho, só no cinema.
Ora bem, amigo!
Faz festa só quem aposta. Ninguém se pode distrair. É já esta terça-feira que o Euromilhões pode sair.
Com os 250 milhões de euros do maior jackpot de sempre, todos os santos ajudam. Euromilhões, a criar cêntricos de um dia para o outro.
Digital, em podcast. Está tudo na app. Renascença. Música para sentir, informação para decidir.
Hoje, a semente que dorme na terra
Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se luz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz, saio daqui onde a sombra se luz. Preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. A vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite
música para sentir na sua renascença. 18 minutos das 6, bom final de dia. Eu sou o Paulo Fragoso, vamos ao explicador. E no explicador desta tarde falamos sobre uma possível mudança nos aeroportos que promete poupar-nos muitas chatices. Isto porque pode estar para breve o fim dos limites para transportarmos líquidos na bagagem de mão. Afinal, Miguel Coelho, o que é que se passa?
Bem, para já passa-se que existe um pedido que é feito à Comissão Europeia. A Associação de Aeroportos Europeus está a pressionar Bruxelas para atualizar as regras atuais, e a ideia é passarmos a transportar líquidos em recipientes superiores a 100 ml, não é? Aquelas garrafinhas muito pequeninas. É essa a ideia, deixarmos de nos cingir a essa capacidade, e também sem termos de colocar os líquidos em sacos transparentes, não é? E recordo, sim, para quem viaja, mostrar que estão aqui em causa produtos que são muitas vezes barrados nos tapetes rolantes da segurança, da água, cosméticos, artigos de higiene. Mas esta é uma medida que já foi aplicada no Reino Unido e que, se for aprovada, pode então chegar agora à União Europeia.
Sim, mas porquê esta alteração agora? Se bem me lembro, essas restrições tinham que ver com questões de segurança.
Foi uma regra criada para facilitar a identificação dos explosivos líquidos nas bagagens, uma regra que já está em vigor há quase 20 anos, desde 2006, mas agora as tradicionais máquinas de raio-x estão a ser substituídas por uma nova gama de aparelhos e de leitores de bagagens, chamados scanners, que conseguem perceber mesmo dentro das malas se há ou não produtos suspeitos. E isto evita não só o trabalho de estarmos a separar os líquidos, mas também toda uma série de incómodos, por exemplo, tirar equipamentos eletrónicos das mochilas quando passamos pela zona de segurança, etc.
Agora estou a gostar de ouvir essa parte. Bom, aquele aborrecimento todo, com tanto tempo à espera, também deve assim desaparecer, não? Vai ser tudo mais rápido, deve haver menos filas, digo eu.
Sim, se espera. É um dos argumentos usados pelos aeroportos neste pedido que é feito a Bruxelas, porque há cidades onde os novos scanners já estão instalados nos aeroportos, mas como as regras antigas ainda estão em vigor, no fundo continuam a ter de lidar com todas aquelas demoras do processo de verificação das bagagens sem motivo aparente, porque se os scanners estivessem a funcionar, provavelmente seria mais fácil. O certo é que há mais filas de espera ainda, são necessários mais funcionários para garantir o cumprimento de todos os requisitos de segurança, especialmente agora no tempo de verão, as viagens aumentam de forma exponencial. Sim. E para não falar, claro, também da penalização financeira para estes aeroportos, porque ainda não sentiram benefício do investimento que fizeram, de milhões de euros ao comprar os novos equipamentos e aguardam que as regras sejam agora alteradas.
E de que aeroportos estamos a falar? Portugal está incluído?
Não, os aeroportos portugueses ainda não estão incluídos, mas pode facilitar-nos desde já e muito a vida quando viajamos para Portugal vindos de outros países da Europa, não é? E também quando passarmos por esses países na viagem de ida. Mas em Itália, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, os aeroportos já contam com estas novas tecnologias e também, mesmo países mais pequenos, como Malta ou Lituânia, há aeroportos que já têm estes scanners mais avançados.
Já sabemos quando é que esta medida entra em vigor, perante as queixas dos aeroportos, o que é que diz a Comissão Europeia?
Para já não diz muito. Em setembro do ano passado, Bruxelas, na altura, recusou-se a alterar as regras devido a um problema técnico temporário com os novos equipamentos, mas que, entretanto, e segundo os responsáveis aeroportuários, já foi resolvido, já foi ultrapassado. Portanto, a ver, vamos se é desta que se confirma a mudança. No pedido que deu entrada junto do Comissário Europeu dos Transportes, os aeroportos sugerem que o fim dos limites ao transporte de líquidos ocorra já no próximo mês, a 1 de julho. Portanto, pode estar mesmo aí à beirinha de acontecer. Resta-nos esperar.
Vamos fazer figas, então. Todos queremos poupar tempo nos aeroportos e de que maneira. Muito obrigado, Miguel Coelho. Como habitualmente, o explicador fica disponível nas plataformas de podcast e em rr.pt. Aquela boa onda para o seu final de dia. Está tudo aqui na sua Renascença. Música para sentir a 10 minutos das 6. Eu sou Paulo Fregoso. Bom final de dia. E na passada semana tivemos 3 por todos. Foram 3 dias cheios de emoção, de partilhas, de coragem e de esperança. 3 dias em que ouvimos histórias dolorosas e emotivas, mas também histórias que inspiraram. 30 desafios superados com generosidade que ajudaram a angariar donativos para a APAV. Mais de 300 convidados que se juntaram a nós para levantar a voz contra a violência doméstica, esse flagelo. Esta iniciativa da sua Renascença e das 3 da manhã nasceu de uma parceria com a APAV, com o alto patrocínio da Presidência da República e SIC Mulher como Media Partner. A todos os ouvintes, a si que ligou, doou, partilhou ou simplesmente ouviu o nosso profundo muito obrigado. Lembre-se que ainda pode contribuir. Sabia que o custo médio de atender uma vítima na APAV é de 36 euros? Não sabia, 36 euros. Pois basta um donativo de 36 euros e vai estar a ajudar alguém. Há formas de contribuir disponíveis em rr.pt, o site da sua rádio. Dê uma espreitadela. E também, já agora, reveja as 39 horas de emissão no nosso canal de YouTube. Foram 39 horas gratificantes. Consiga ir desse lado sempre. Muito obrigado por estar com a Renascença. Agora vamos para o trânsito. Oscar Daniel, como é que estão as coisas agora?
Mantém-se Paulo Fragoso na A23, sentido sul-norte, o trânsito cortado em Menespera, devido a despiste, desvio antes de Belmonte, reentrando em Guarda Sul, do Bici em direção à Rábida. Há paragens entre o Mercado e as Antas, mais à frente entre Francos e a Rábida, sentido contrário entre a Rábida e Boa Vista. Há A3 com demora no final para a Bici, a AEP com fila no sentido Porto, Matosinhos. Em Lisboa, são em circular para Sacavém. Há demora entre as Torres Lisboa e o Radar, sentido contrário entre o Relógio e Campo Grande. Ponto 25 de Abril em direção à Almada, trânsito lento a partir de Campo Lito. Boa viagem.
Até já. E que esteja a aproveitar da melhor maneira este seu dia, porque amanhã vai chover, é verdade. Vai chover em especial no Norte e Centro. Poderá mesmo cair granizo e vai haver trovoadas também. Pelas ilhas, apenas algumas nuvens. Quanto a máximas, Évora e Beja vão chegar aos 35 graus. Braga, Castelo Branco, Bragança, Vila Real 33. Coimbra e Porto Alegre 32 de máxima. Santarém 31. Leiria e Viseu 30. Porto e Faro 29. Lisboa, Setúbal, Viana do Castelo 26. Nas ilhas, Funchal 24 graus de máxima. Ponta Delgada 22.
Desire, you are.
Renascença. Porto Covo, São Torpes, Mil Fontes. 105.8.
A partir de segunda, aproveite. Frango temperado para churrasco, 20% de desconto com Lidl Plus, 3,39€ o quilo. Saiba mais em Lidl.pt. Lidl, mais para si.
Para ver Portugal na CEE. O Tratado de Adesão foi assinado há 40 anos. Para marcar a data, a 12 de junho, há emissão especial às 3 da manhã a olhar para o que mudou no país depois da integração europeia. Não perca o comentário da Dona Virgínia, o repórter Europa ou as recordações da Ana, da Joana e da Inês da vida em 1985. Às 3 da manhã, especial Europa, porque os aniversários são para festejar. 40 anos de Portugal na União Europeia. Uma parceria da Renascença com a representação da Comissão Europeia em Portugal.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas da próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Sete às 10 na Renascença. Temos uma, duas, três, quatro.
Quatro?
Ah, pois.
À quarta, temos a quarta da manhã.
Todas as semanas um convidado diferente para conversar, participar em desafios e falar do que lhe apetecer. Às quartas-feiras, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques recebem a quarta da manhã.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
A maior banda rock do mundo está de volta a Portugal. Rock in Mil. Mil músicos a tocar os grandes clássicos do rock. Com os convidados especiais, Tim e Marisa Liz. 6 de setembro, Estádio Municipal de Leiria. Uma noite épica. Compra já o teu bilhete em rockinmilportugal.pt.
A caça vai começar no canal Star Channel. Os serial killers mais perigosos do mundo estão à solta.
They escaped from a classified prison.
Para travar o caos iminente,
here we go.
Será preciso uma mente brilhante.
All set.
The Hunting Party, uma grande estreia, dia 11 de junho, às 22h15.
Where?
No Star Channel.
Comprei a lotaria numa bela rua enfeitada. Santo António já dizia: uma em cada três é premiada.
A sorte assenta a reais. Aposte na Loteria de Santo António com um primeiro prémio de 600 mil euros. Dia 12, anda à roda. Loteria Clássica é a nossa sorte.
Renascença, emissora católica portuguesa. Renascença, boa tarde. 6 horas, são 5 nos Açores. Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
À hora certa, atualizamos as notícias. O que há a destacar nesta edição das 6, Miguel Coelho?
Maria João Pires sofreu um AVC e cancelou concertos das próximas semanas. Também nesta edição vamos ouvir Marcelo Rebelo de Sousa já em tempo de balanço, na véspera do último dia de Portugal a que vai presidir.
E quanto a temperaturas atuais, Coimbra está com 34 graus, Porto 32, Lisboa 24, Ponta Delgada e Faro com 22. Informação para decidir na sua Renascença, Miguel Coelho, edição das 6.
A pianista Maria João Pires sofreu um acidente vascular cerebral considerado ligeiro. A informação é avançada em comunicado pelo Teatro Circo, em Braga, onde devia atuar esta semana. De resto, foram cancelados os concertos agendados quer para sexta-feira em Braga, quer para o Festival de Sintra e para o Teatro das Figuras em Faro, estes previstos para a próxima semana. Maria João Pires é considerada uma das maiores pianistas mundiais, cujas interpretações, nomeadamente de Schubert, Mozart e Chopin, são admiradas universalmente. universalmente. Foi distinguida com prémios prestigiados e recebeu condecorações como a Ordem do Infante Dom Henrique e a Legião de Honra Francesa. Numa tarde marcada pelo regresso da seleção nacional, vencedora da Liga das Nações, o presidente da Federação garante que Portugal vai continuar a ganhar. Numa breve conferência de imprensa na Cidade do Futebol, onde o troféu conquistado diante de Espanha já se encontra exposto, Pedro Proença dedicou a vitória em especial ao selecionador.
Permitam-me dizer, individualizar esta vitória e agradecer. Gostava de ter uma salva de palmas muito forte a uma pessoa a quem nós devemos dedicar esta vitória, ao Mr. Martínez. Se me permitem, mesmo para finalizar, se evoquei o profissionalismo de toda esta gente, desses extraordinários profissionais que hoje a Federação Portuguesa de Futebol hoje tem, chegámos há muito pouco tempo, mas há uma coisa que eu gostaria de dizer aos portugueses. Nós vamos manter este registro. Habituem-se. Habituem-se, porque nós vamos continuar a ganhar.
Presidente da Federação, depois do regresso da seleção a Portugal, a equipa chegou ao início da tarde ao aeroporto de Lisboa, onde foi recebida por centenas de adeptos em festa. Um tema que vai estar em grande destaque daqui a pouco na